A Bola é Nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.
São muitos os motivos de interesse para uma visita ao complexo esportivo.
Os Jogos Olímpicos oferecem-nos diariamente um conjunto de histórias inspiradoras. Uma delas é, sem dúvida, a da egípcia Nada Hafez. Na prova de esgrima, caiu na segunda ronda que realizou, mas esta atleta prova-nos que há medalhas que abraçam o peito de quem escapa ao pódio. Médica de profissão, Hafez terá avaliado melhor do que ninguém o risco de estar nos Jogos acompanhada. Sim, é que depois de cair na competição, a atleta partilhou nas suas redes sociais, de forma emocionada, que esteve em cena no palco olímpico grávida de 7 meses. O que, aliás, fica perceptível num olhar atento para as imagens da prova. Escreveu a Hafez que pareciam duas atletas em competição, mas na realidade eram três. Ela, a adversária e o bebé. Hafez garante que viveu uma autêntica montanha-russa, física e emocional, para poder estar nos Jogos Olímpicos de Paris. E a verdade é que, grávida de 7 meses, conseguiu a sua melhor prestação de sempre no palco olímpico, depois de duas presenças anteriores. Não leva medalha para casa, mas Hafez saiu vencedora. Ainda acerca da questão da maternidade, o Jornal Público contou nos últimos dias que na aldeia olímpica há pela primeira vez um espaço dedicado aos atletas e às atletas que querem estar com os filhos. Na impossibilidade das crianças poderem aceder à aldeia olímpica, foi criado um pequeno espaço no qual, por um pequeno período de tempo, quem não abdica de estar na aldeia olímpica pode privar com os filhos. O que, sendo um passo que parece óbvio, aconteceu apenas agora, em Paris, e a ideia do Comitê Olímpico é de que seja um primeiro passo de vários a serem dados neste capítulo. Nesta Bola Nossa, voltamos a convocar a opinião do historiador Francisco Pinheiro para nos falar, não dos atletas, mas da postura do adepto olímpico português, creio que lhe posso chamar assim, que aliás ficou ontem visível, quando vários atletas lusos caíram nas provas, não faltou quem questionasse o rendimento na missão portuguesa. Aliás, como conta Francisco Pinheiro, uma postura clássica.
O movimento olímpico em Portugal é muito esquecido durante o período de 4 anos. Ou seja, em geral, nós portugueses esquecemos muito de todo um trabalho diário dos atletas olímpicos, do próprio Comitê Olímpico, depois de todas as estruturas também estatais que apoiam o desporto em Portugal, e em especial o movimento olímpico. E acabamos também, de 4 em 4 anos, acho que é um segundo aspecto importante, porque há uma enorme expectativa sobre a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos. Ou seja, tudo o que não seja atingir as finais e ganhar uma medalha olímpica é vista como um fracasso para a generalidade dos portugueses. Isto também denota uma enorme falta de cultura desportiva da sociedade portuguesa, que cria uma enorme expectativa à volta dos atletas, quando sabemos que todos os atletas estão nos Jogos Olímpicos e todas as nações querem ganhar medalhas. E no final, em cada modalidade, só há 3 medalhas para atribuir. Portanto, acho que há aqui todo um pequeno conjunto de conjugações e, sobretudo, a retórica à volta das participações de Portugal do ponto de vista dos Jogos Olímpicos seguem sempre um determinado modelo. Enorme expectativa no início, depois acompanhamento da participação de Portugal, que normalmente redunda ou em glória ou em tragédia. Tragédia em sentido figurado, no sentido da tristeza e da desilusão nacional à volta da participação olímpica. Ou seja, de glória quando ganhamos medalhas e há uma expectativa que é cumprida, mas de tragédia e tristeza e de desilusão nacional quando esses objetivos não são atingidos e, sobretudo, quando não ganhamos medalhas de ouro. E isso, sinceramente, é uma mentalidade que é clássica à volta de praticamente todas as participações de Portugal nos Jogos Olímpicos, já desde 1912, assim é, e que não se tem alterado muito este paradigma.
Dos Jogos Olímpicos para o ténis, no Monte Aventino, mais um dia de Porto Open e os destaques do Challenger com Pedro Couto, da organização do torneio.
São muitos os motivos de interesse para uma visita ao Complexo Esportivo do Monte Aventino nesta quarta-feira. Sim, hoje, a partir das 11 horas, vamos receber um duelo 100% luso entre João Domingues e Jaime Faria. Depois, será a vez de entrar em ação Gastão Elias, ele que defronta o ucraniano Vadim Ursu. Quem também vai voltar a entrar em corte é o eslovaco Lucas Klein, primeiro cabeça de série, que defronta o lituano Edas Butvilas. A entrada no Monte Aventino é livre até sexta-feira, altura em que será necessário adquirir bilhete para assistir aos quartos de final, meias finais e final deste Eu Pago Porto Open. Mais informações em portoopen.org.
O torneio Challenger do Porto Open decorre até ao fim de semana. Recordo que é um evento com apoio da Rádio Nova.
A Bola é Nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.